Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Comissão Política Distrital de Beja do Chega saiu em defesa da deputada Diva Ribeiro, eleita pelo Distrito de Beja. Em comunicado enviado às redações nesta terça-feira, a Distrital de Beja do Chega expressou seu total e incondicional apoio à deputada Diva Ribeiro, alvo de uma ofensiva política que reflete as táticas usuais da esquerda e extrema-esquerda, com propaganda, contra-propaganda e ataques direcionados por parte destes partidos, desprovidos de propostas concretas e eficazes para o bem do povo português, segundo pode ler-se neste comunicado. A Distrital do Chega diz-se ainda surpreendida que um outro partido, que se diz de centro-direita, mas cuja prática demonstra uma evidente afinidade com a esquerda socialista, se presta a alimentar estas críticas infundadas, onde tal postura apenas confirma aquilo que o Chega sempre denunciou. São duas faces da mesma moeda, unidas no objetivo de criar distrações e desviar as atenções dos graves problemas internos que enfrentam. O Chega diz tratarem-se de ataques orquestrados contra a deputada Diva Ribeiro, numa tentativa desesperada de enfraquecer o crescimento e a afirmação do Chega, a nível distrital e nacional, como a verdadeira alternativa política em Portugal. O Livre elegeu nos dias 18 e 19 de janeiro o grupo de coordenação local do Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo. Com uma única lista candidata ao ato eleitoral, esta recebeu a totalidade dos votos expressos, tendo sido eleitos como membros efetivos Fausto Fialho, Glória Franco e Manuel Moacho. Como suplentes surgem Gabriela Alonso e Pedro Beirão, segundo avançou a distrital do Alentejo do Livre. O movimento cívico Ervidel em Ação realizou no passado domingo, em conjunto com a população, uma ação de protesto em Ervidel contra a proximidade dos olivais às habitações. Segundo o comunicado do movimento, o protesto aconteceu junto ao mais recente olival para mostrar o descontentamento da comunidade em relação à proximidade do mesmo e apelar às entidades competentes para a tomada de medidas que defendam o interesse e a saúde da população. A iniciativa juntou dezenas de ervidelenses que desfilaram contra a recente plantação de um olival de grandes dimensões junto ao perímetro urbano, colocando como forma de protesto placas no caminho rural que separa as habitações e o olival em questão. Segundo aquele movimento, o rápido avanço das culturas superintensivas, cada vez mais próximas das habitações, em áreas de elevada sensibilidade ecológica, junto à Albufeira do Roxo, está a comprometer a qualidade ambiental do território. O movimento Ervidel em Ação promete continuar a desenvolver as ações que a população considere necessárias para exigir o afastamento destas culturas intensivas ou superintensivas das zonas habitacionais. As explicações foram deixadas por Manuel Nobre, do movimento Ervidel em Ação, que deixou preocupações e revolta da população ervidelense em relação à proximidade dos olivais.
Esta situação que foi criada aqui em torno da proximidade nos olivais às habitações das pessoas surge precisamente dessa vontade que as pessoas estão preocupadas, estão revoltadas, estão inquietas e querem fazer qualquer coisa, enfim, querem fazer tudo o que seja possível para afastar das suas casas aquela plantação. E nesse sentido, portanto, surgiu este movimento que, entretanto, já fez várias iniciativas, tendo sido uma delas, portanto, a mais recente, portanto, foi no passado domingo, precisamente a necessidade e a vontade das pessoas de exteriorizarem que as preocupa, que é a proximidade deste olival, que está situado num plano orográfico mais alto que a própria aldeia, foi plantado em cima de uma linha de água que serve para descargas de tempestades e que atravessa a aldeia, portanto, essa linha de água, e que já causou inundações na altura do Natal, que se junta naturalmente às preocupações com os químicos e os fitofármacos que são utilizados nestas culturas, e a que se junta também naturalmente quase 10 a 20 quilómetros consecutivos de oliveiras entre Ervidel e Ferreira ou entre Ervidel e São João de Negrilhos, ou Ervidel e Beja, portanto, que aquela massa de ar, quando é deslocada, tudo que são pólenes e outros, enfim, materiais que podem ser prejudiciais para a saúde, vem tudo para dentro da povoação. Ao mesmo tempo que se assiste à própria Albufeira do Roxo, que serve aos concelhos de Beja e de Austrel em matéria de água para, nas torneiras de cada um, e Ervidel também, e a população assiste a isto, portanto, a tudo isto ali à sua volta, e está descontente e quer cada vez mais levar a sua voz a quem tem responsabilidades nestas matérias, desde logo o proprietário, mas também as entidades públicas responsáveis, desde a CCDR até ao Governo, se for necessário.
Manuel Nobre, do movimento Ervidel em Ação, e esta insatisfação da população de Ervidel em virtude da proximidade dos olivais. O Instituto Politécnico de Beja promove a partir desta terça-feira o Dia Aberto 2025. A iniciativa, que decorre até quinta-feira, segundo avançou o IP Beja, vai contar com a presença de estudantes do ensino secundário e profissional, acompanhados de professores com origem em escolas do ensino secundário, concursos científico-humanísticos e profissionais, ou escolas do ensino profissional dos distritos de Beja, Évora, Faro e Setúbal, num total de mais de 900 participantes. Segundo revela o Instituto Politécnico de Beja, num trabalho de articulação entre o IP Beja, os serviços de psicologia de orientação, professores e direções das escolas do ensino secundário e as coordenações dos cursos do Instituto, foi possível organizar atividades associadas ao perfil formativo de cada CTESP ou licenciatura, de forma a contribuir para a orientação escolar dos estudantes que estão a frequentar cursos científico-humanísticos ou profissionais. Durante os 3 dias, os estudantes acompanhados dos professores terão a oportunidade de vivenciar o campus do IP Beja e o Centro Experimental da Escola Superior Agrária, desenvolvendo atividades experimentais nos diferentes laboratórios, nos estúdios e outros espaços dedicados ao ensino, ou assistindo a sessões de esclarecimento nos auditórios, nomeadamente sobre os apoios sociais, oportunidades de mobilidade Erasmus e outros apoios que o Instituto oferece, como a biblioteca ou refeitório onde vão almoçar. O Instituto congratula-se pelo número de estudantes e professores que marcam presença na iniciativa e pela amplitude geográfica e número de escolas representadas. Cuba acolheu a reunião técnico-operacional da Proteção Civil e Gabinetes Técnicos Florestais. Segundo revelou a Câmara de Cuba, na sequência do processo de trabalho centralizado de equipa interinstitucional composta pelos Serviços Municipais de Proteção Civil e Gabinetes Técnicos Florestais da região do Baixo Alentejo, suportada pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, realizou-se na passada quinta-feira, no Salão Nobre da Autarquia Cubense, a reunião mensal na qual foram debatidas diversas temáticas no âmbito da proteção civil e florestas. Segundo avançou a autarquia, estas reuniões incidem, sobretudo, no planeamento e preparação de ações a desenvolver ao longo do ano, no âmbito da proteção civil e dos gabinetes técnicos florestais, desde treinos operacionais, na preparação do dispositivo de combate a incêndios rurais, no acompanhamento das questões relacionadas com episódios de mau tempo e intempéries e no enquadramento das necessidades dos serviços no que diz respeito aos recursos materiais. A Câmara Municipal de Alvito vai implementar zonas Kiss and Go junto dos estabelecimentos escolares do concelho. Segundo avançou a autarquia, o município de Alvito, de forma a estar na vanguarda da segurança da comunidade escolar e da população que frequenta as zonas junto aos edifícios escolares, vai implementar uma via zona intitulada Kiss and Go. Segundo a edilidade alvitense, trata-se de uma via ou zona exclusiva a condutores que permite largar e recolher alunos na escola de forma segura e rápida, ao permitir uma maior fluidez na circulação automóvel, aumentando a segurança de pessoas e viaturas na envolvente escolar. Esta via-zona não serve de estacionamento, mas sim para os condutores poderem deixar-se e recolher os alunos em segurança junto à entrada da escola. Em Alvito, a via estará devidamente identificada de azul junto à entrada da escola básica integrada com o Jardim de Infância, e a paragem não deve ultrapassar 1 minuto. Em Vila Nova da Baronia, a zona estará devidamente identificada de azul no antigo espaço do Parque de Estacionamento de Acesso ao Pré-Escolar e Creche Dona Maria Fernando, com 8 lugares disponíveis e paragem a não ultrapassar os 5 minutos. As explicações são de José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, que fala numa iniciativa que procura organização e segurança junto das escolas.
É necessidade, em primeiro lugar, uma necessidade muito grande ter espaço em frente às escolas. Aquele horário logo da abertura da escola, e que há sempre muita confusão, é termos alguma organização. Portanto, ao fim e ao cabo é isso. Nós vamos tentar e vamos fazer com que isso aconteça, ter um espaço onde os carros, os pais, possam parar calmamente o carro, deixar o seu filho, e depois que isso endegou, ou seja, um beijinho e seguir, não é? Ao fim e ao cabo, dar um beijinho ao filho e seguir. Portanto, é um espaço que terá ali cerca de um minuto, que acho que é o tempo mais que suficiente para deixar calmamente o seu filho. Portanto, será espaços devidamente organizados. Aqui junto à Escola de Alvito também vamos retirar, nós temos sempre um problema, ter o nosso autocarro em frente à escola. Também já nas traseiras da escola já arranjámos o estacionamento do pavilhão para poder o autocarro se deslocar lá atrás e deixar calmamente e de uma forma muito mais segura também as crianças. Portanto, há uma preocupação muito grande da segurança das crianças e também a segurança e alguma organização para os pais deixarem os seus filhos. Portanto, isto é Alvito. Em Vila Nova temos o pré-escolar, as crianças do pré-escolar e da creche, que nós vamos ter um espaço de estacionamento, de 5 minutos, que será também um beijinho e seguir, mas dar mais algum tempo, dado que são crianças com uma idade completamente diferente, em que carece mais algum tempo para deixar o seu filho, e que era um problema e que também era um caos ali aquela hora da manhã, deixar ali os filhos. Portanto, vamos ter ali um espaço com 8 estacionamentos só destinados aos pais para deixarem lá as suas crianças. Portanto, isto é a preocupação que nós, a Câmara de Alvito, temos com a educação e com a organização. São projetos que estão estudados, que estão devidamente identificados e aprovados e que agora vamos pôr em prática dentro dos próximos meses.
José Figênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, a propósito da implementação nos próximos meses destas zonas Kiss and Go. A Câmara Municipal de Vidigueira vai promover aulas de ténis. Segundo anunciou a autarquia, nota de imprensa, a Câmara Municipal vai promover aulas gratuitas, abertas a todas as idades, de iniciação e aperfeiçoamento, com início a 20 de fevereiro, com o treinador António Gomes, cadenciado pela Federação Portuguesa de Ténis e pelo ATP. O objetivo é estimular a atividade física e a prática do ténis de acordo com o município vidigueirense. Os treinos decorrem às terças e quintas-feiras, das 17 às 20 horas, nos campos de ténis do Complexo das Piscinas Municipais Carlos Góis. A Câmara Municipal de Vidigueira vai oferecer 30 bilhetes para o concerto de António Zambujo no próximo sábado, às 21 horas, no Campo Pequeno, em Lisboa. Os interessados devem fazer a sua inscrição presencialmente no balcão de atendimento da autarquia na Praça da República nesta terça-feira. A iniciativa, segundo a autarquia, dirige-se a residentes no Conselho de Vidigueira e portadores de documento de identificação e comprovativo de morada. A inscrição será feita por ordem de chegada enquanto houver disponibilidade de bilhetes. O transporte vai ser assegurado pelo município com partida do Largo da Cascata às 18 horas. Ferreira do Alentejo vai ser palco do primeiro torneio ibérico de caiaque polo. Trata-se de um evento desportivo inédito na região, organizado pela Associação Ferreira Ativa e Federação Portuguesa de Canoagem. Segundo avançou a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a competição decorre nos dias 22 e 23 de fevereiro, na piscina de ar livre, e conta com participação de equipas vindas de Málaga, Arcos de La Frontera, Lisboa, Coimbra, Setúbal e Portimão, abrangendo os escalões sub-16 e séniores. Os jogos têm lugar no dia 22, entre as 9 e as 18h30, e no dia 23, entre as 9 e as 15h. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Líderes europeus parecem baratas tontas. O mundo anda agitado e muitos líderes parecem baratas tontas, de tão confusos que ficaram com as primeiras medidas tomadas e anunciadas pelo regressado à Casa Branca, Donald Trump, agora com poderes quase ilimitados em função dos resultados eleitorais obtidos e das maiorias nos diversos órgãos de soberania. Na Europa, os líderes da União Europeia, dos principais países e da Ucrânia sentem-se órfãos com a exclusão da participação na tomada de posse de Donald Trump e principalmente com as evidentes demonstrações da nova administração norte-americana de que não só não irá continuar a sustentar a defesa da Europa e, em particular, da Ucrânia, como estabelecerá relações com cada um dos países e não considerará a União Europeia como interlocutor e tudo fará para enfraquecer, não conseguir destruí-la. Para que não restassem quaisquer dúvidas, um alto representante da administração norte-americana foi claro em esclarecer que a União Europeia não participaria nas negociações para a paz que começaram hoje a realizar-se na Arábia Saudita com delegações da Rússia e da Ucrânia e com a intermediação dos Estados Unidos. Donald Trump e os seus fiéis representantes não têm sido nada meigos nem diplomáticos, chegando mesmo a ser inconvenientes na apresentação da sua nova política internacional e das relações e da cooperação que pretende estabelecer com os outros países, chegando mesmo a criticar de forma deselegante os até agora amigos e aliados e a dizerem-lhes como se devem comportar e o que devem fazer, que devem aprender a andar e a governarem sozinhos, sem a proteção paternal a que se habituaram dos Estados Unidos da América. Os líderes europeus deixaram-se apanhar de surpresa. Começaram por estranhar e agora já começaram a entranhar esta posição dos Estados Unidos da América. E isso aconteceu de tal forma que mal conseguiram reagir a algumas intervenções de representantes da nova administração de Donald Trump, encaixando reprimendas que deveriam ter entendido como ofensas e dado respostas adequadas à altura. Finalmente, depois de terem sido tratados como irresponsáveis e incapazes de governar, parece que caíram na real e perceberam que, afinal, a ordem mundial tinha mudado, sem que disso se tivessem percebido. Tão entretidos têm andado com os seus poderzinhos e as suas vaidadezinhas, sem se darem conta de que não passavam de moços de recados do Império do Tio Sam, que agora os desprezou. Costuma-se dizer que há males que vêm por bem, e talvez esta postura arrogante e desabrida que a nova administração Trump tem mostrado possa contribuir para que os líderes europeus avaliem o verdadeiro estado da União Europeia, o que tem de positivo e importa preservar e valorizar, independentemente do que outros possam julgar e do que está a falhar e importa corrigir quanto antes. A União Europeia deve assumir-se como casa comum dos povos da Europa, promotora da paz e respeitadora dos direitos humanos e dos povos, do desenvolvimento sustentável e do progresso social, da defesa do ambiente, da ciência e da inovação. Deve combater com eficácia e eficiência a burocracia e a corrupção, assegurar e preservar as mais amplas liberdades políticas, cívicas e sociais, promover e assegurar políticas de coesão, inclusão e igualdade de oportunidades para todos. A União Europeia deve assumir a sua soberania, sem concessões nem arrogância, com respeito pela diversidade e autonomia dos povos, exigindo igual reciprocidade. Os líderes europeus foram sendo postos à prova pelos seus povos e não ligaram ao que estes lhe foram transmitindo em eleições e nas ruas. Parece terem precisado que alguém que desconsideraram os tivesse posto no seu sítio e provocado para mostrarem o que realmente vale do que são capazes pelo seu chapéu de chuva. Vamos ver se estão à altura do desafio, com que parece não terem contado. Por enquanto, ainda só parecem baratas tontas, atarantados, desorientados e desorganizados, que dão muitas voltas para não resolverem nada ou pouco de útil. É necessário e urgente que encontrem sua posição, assegurem as suas obrigações e os deveres que assumiram para com a Europa e os seus povos. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubulosidade a partir da tarde, com períodos de chuva a aguaceiros em geral fracos até ao final da tarde, vento fraco por vezes moderado do quadrante sul nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, uma pequena subida da temperatura máxima no centro e sul do país. Temperaturas essas que poderão atingir os 18 graus em Beja, Évora e Sines, 16 no norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.